Então, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião com os senhores representantes da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, a AMT. Temos connosco o senhor presidente do Conselho de Administração, Dr. João Carvalho, e a senhora diretora de Fiscalização e Contencioso, Dra. Isabel Sequeira. Vamos fazer uma breve apreciação a propósito do relatório de fiscalização à empresa Soflusa. Esse relatório foi relativamente há pouco tempo concluído e foi remetido pela AMT à Assembleia da República e no quadro da apreciação desta petição 469/13 dos utentes por um melhor serviço público, reivindicando renovação e reforço da frota de Transtejo e Soflusa, enquadramos e incluímos esta apreciação e esta avaliação neste processo. Portanto, a reunião de hoje seria no sentido de fazermos alguma apreciação deste relatório e, de um modo geral, sobre a fiscalização e o acompanhamento que a AMT, no quadro das suas competências e atribuições, desenvolve em relação ao transporte fluvial, em relação à Transtejo e à Soflusa. Neste momento, está presente o Sr. Deputado Heitor de Sousa do Bloco de Esquerda, eventualmente outros deputados poderão juntar-se a nós durante os trabalhos. Está cá, como sempre, o Sr. Dr. António Fontes, assessor desta comissão, que tem estado sempre incansável no apoio a estes trabalhos de acompanhamento à petição em causa. Eu convidava o Sr. Presidente, o Dr. João Carvalho, a Dra. Isabel Sequeira, a fazerem a sua apresentação. Depois teremos, eventualmente, algumas questões e responderão em conjunto no final. Faz favor, João.
Muito obrigado, Srs. Deputados. É sempre um prazer esta autoridade vir a esta casa. Portanto, eu começaria por referir três aspectos em relação à questão de Soflusa ou ao Grupo Transtejo, mas concretamente Soflusa. Queria reforçar três aspectos. Um é o acesso ao mercado fluvial, o outro é o acesso à atividade, também esta atividade fluvial urbana, e outra questão em relação às compensações financeiras. Portanto, em relação ao acesso ao mercado, quero referir que, portanto, a Soflusa exercia a sua atividade com um contrato de serviço público celebrado entre o Estado português e a empresa, que foi assinado em 21 de setembro de 2012. Portanto, este contrato tinha obrigações, estabelecia obrigações de serviço público, nomeadamente, portanto, o número de ligações diárias a cumprir entre as duas margens do Rio, as compensações que eram devidas pelo Estado pela prestação de obrigações de serviço público e outro tipo também de indicadores que eram necessários à empresa, portanto, fornecer. Este contrato cessou em 31 de dezembro de 2014, o que leva à inexistência de qualquer tipo de parâmetros a partir dos quais se pode apurar o incumprimento ou não das obrigações de serviço público. Portanto, tudo aquilo que nós vamos encontrar, não há contrato, portanto, não há obrigações de serviço público que a empresa esteja obrigada a fazer. Isto levado ao exagero, a empresa, se quisesse, fazia só uma travessia por dia, levado ao exagero. Devo referir que, de qualquer maneira, existe o Decreto-Lei 150/92. É um decreto-lei que dá a exclusividade da travessia no Tejo ao Grupo Transtejo. Mas isto não configura qualquer contrato de serviço público. Dá, efetivamente, a exclusividade, mas não traz qualquer obrigação de serviço público. Assim, ninguém pode dizer que a empresa está a incumprir com o serviço público. E portanto, não há incumprimento, portanto, não há qualquer forma de nós estabelecermos qualquer tipo de contornação. Nós, de qualquer maneira, já recomendámos ao Governo a celebração de um contrato, ou então, a ser mais fácil, a extensão ou uma adenda ao contrato existente com aquelas obrigações que existiam. Mas até agora, a Senhora Presidente já disse ao grupo, que coordenado pela Doutora Isabel Sequeira, que acompanhou a fiscalização, disse que esse contrato, ou enfim, uma adenda a esse contrato, estaria em negociações, isto ano passado, mas até hoje não temos conhecimento de qualquer extensão do contrato que caducou em 2014 ou de qualquer novo contrato. Quero também referir que existe uma lei, que é a Lei 52 de 2015, que é sobre o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, que é também uma transposição do Regulamento Comunitário 1370 de 2007, que estabelece as condições gerais de acesso ao mercado das empresas. Mas tal lei tem de ser regulamentada entre aspas, regulamentada como? Com um contrato de serviço público, que estabeleça as condições específicas de cada prestação de serviço. Portanto, isto também, em relação ao acesso, também não se passa. Em relação ao acesso à atividade, portanto, esta referida também à Lei 52, de 2015, também exige que as empresas sejam devidamente licenciadas para o acesso a determinada atividade económica. Ora bem, não existe enquadramento legal para o acesso à atividade do transporte fluvial urbano. Não existe, como existe para o rodoviário.
Transporte fluvial
urbano. Como existe para o ferroviário. Ou também para o ferroviário. Portanto, é necessário que haja regulamentação do acesso à atividade. Eu até ponho em dúvida se, por exemplo, nós estamos aqui, desculpem dizer isto, se queremos formar uma sociedade para concorrermos no TEJA, não sei. Nós não sabemos, portanto, claro que há exclusividade, não é? Mas quais são os critérios necessários para o acesso à atividade de transporte fluvial urbano? Portanto, é necessário também, que nós já recomendámos, que há aqui uma lacuna, há aqui uma falha de Estado, que é fundamental que também seja legislado sobre esta questão do enquadramento legal do transporte urbano fluvial. Em relação às compensações financeiras, que é o terceiro aspecto que nós queríamos referir, e estamos muito preocupados em relação a este aspecto. Preocupados porque pode a Comissão Europeia ou o Tribunal de Justiça Europeu levar portanto, a que as compensações têm sido dadas após o término do contrato, as compensações financeiras, fora da questão daquelas compensações que são dadas legalmente pela questão dos passes, o passe familiar, o passe mais, enfim, mas isso é outra coisa. Compensações que têm sido dadas, apesar de serem muito menores do que eram dadas, mas há compensações dadas que podem ser consideradas auxílios de Estado. E o artigo 41 do atual Decreto-Lei de Execução Orçamental estabelece que as empresas prestadoras de serviço público que ainda não tenham celebrado contrato com o Estado podem ser atribuídas indemnizações compensatórias por resolução do Conselho de Ministros. Eu vou referir, ressalvar, podem ser atribuídas indemnizações compensatórias por resolução do Conselho de Ministros. Ora, isto conflitua com a Lei 52 de 2015, que refere expressamente quando uma autoridade competente decida conceder um operador de transportes qualquer tipo de compensação, tem a ver como contrapartida a um contrato de obrigações de serviço público. Portanto, caso contrário, nós podemos estar aqui em cumprimento, inclusive comunitário. E este decreto-lei de execução orçamental deste ano vem referir isto para a nossa surpresa. Também devo dizer que nós já, por escrito, já pusemos a questão, portanto, aos ministérios, operacionais com quem lidamos mais, porque pode haver aqui realmente problemas complicados. Portanto, no essencial, era isto que nós, para a introdução, queríamos referir em relação às dificuldades que encontramos na Soflusa de fazer fosse o que fosse. No entanto, deixem-vos referir que não é por causa disso que nós ficamos parados. Portanto, nós apresentámos várias recomendações, 7 recomendações no nosso relatório final à Soflusa. 4 dessas recomendações podem ser objeto, se dependerem só da empresa, podem ser objeto de instruções vinculativas. Isto é, só obrigados a cumprir. As outras que não dependam delas, dependem concretamente do acionista, fica só por recomendação, não podemos avançar com instruções vinculativas. E quais são essas recomendações que podem dar origem a instruções vinculativas? A recomendação número 1, que é a apresentação no prazo de 10 dias de um plano de comunicação com informação aos passageiros. Portanto, os passageiros devem estar devidamente informados. E vos dizer que nós, entretanto, no período que correu entre a inspeção, o nosso relatório preliminar e o contraditório por parte da empresa e o relatório final, tivemos uma reunião com a empresa e houve dois aspectos que dissemos se ou faziam ou seriam alvo imediatamente de uma instrução vinculativa nossa. Uma era a informação aos passageiros com X dias de antecipação, que eles teriam que fazer, caso a vez, e a outra era transportes alternativos, que o passageiro pagou o seu passe e, portanto, não pode deixar de ter um transporte alternativo. E, portanto, obrigámos a empresa a isso. Ou então, seguiria imediatamente a medição vinculativa, que temos competência para isso. Bem, portanto, em relação à recomendação número 1, apresentação no prazo de 10 dias de um plano de comunicação com informação aos passageiros, o prazo terminou agora no dia 21 de maio. Foi ontem. A empresa não respondeu, portanto, a doutora Isabel está a formular já a respectiva instrução vinculativa para eles cumprirem. Recomendação número 2, apresentação no prazo de 30 dias de um plano de contingência contendo medidas a serem executadas em caso de interrupção do serviço. O prazo termina no dia 11 do próximo mês. Recomendação número 3, apresentação no prazo de 30 dias de um plano de manutenção planeado há 2 anos, de modo a assegurar a operacionalidade em permanência de 6 embarcações, prazo também que termina no dia 11 do 6. Portanto,
11 do 6.
Os 30 dias, exatamente. Como na recomendação número 2 também. Depois, também aquelas que podem ser alvo de instrução vinculativa, que é a recomendação número 5, que é a apresentação no prazo também de 30 dias, de clausulado o contrato de transporte, de modo a condensar no único documento todas as regras que regem a prestação de serviço, bem como os direitos e obrigações dos utentes e da empresa. Também 30 dias, portanto, termina no dia 11 do 6. Estas são as 4 recomendações que podem ser alvo de, portanto, instruções vinculativas da nossa parte. Depois temos as recomendações que não dependem da empresa, e aí nós temos de ficar só pela recomendação, que é o Plano Estratégico de Modernização e Renovação da Frota, que é a recomendação número 4. A recomendação número 6, que é a concretização e implementação do contrato de prestação de serviço público de transporte de passageiros com o Estado, o qual deve conter índices qualitativos e quantitativos de prestação do serviço. E a recomendação número 7, que é a revisão e atualização do atual quadro legislativo aplicável ao transporte fluvial de passageiros. Portanto, estas 3 recomendações não dependem da empresa, portanto, dependem do seu acionista, que é o Estado português, e aí ficamos só pelas recomendações. No essencial, é isto só para referir que a doutora Isabel, nossa diretora de fiscalização e contencioso, como não houve resposta até ao dia 21 de maio e não houve resposta por escrito, não é que nós não tentássemos também por telefone, porque nós compreendemos as dificuldades que as empresas têm. Não é de agora, as dificuldades não são de agora, são dificuldades que se arrastam já há bastante tempo, e portanto, mas também aí não tivemos sucesso. Portanto, hoje foi dado, o Conselho deu instruções à doutora Isabel para avançar com a instrução vinculativa para eles cumprirem. Neste caso, eles não cumpram. Estão sujeitos realmente a uma penalização que pode ir até aos 44 mil euros, portanto, que é o máximo de penalização que nós, que a AMT está autorizado a atribuir às faltas justificadas no cumprimento das nossas, daquilo que nos compete a nós. Já agora também ressalvar em relação, para vocês verem que a empresa teve um grande abaixamento de indemnizações por serviço público, por exemplo, em 2014, debaixo ainda do contrato, teve uma indemnização por serviço público de 1 milhão e 616 mil euros. Quase 1 milhão e 7.
1616.
Já agora mais preciso, 1616865.
Obrigado.
Em 2015 já não havia contrato, tiveram uma indemnização de 306.955. Em 2016, 253 mil, e em 2017, 253 mil. Isto são indemnizações que podem ser postas em causa pela Comissão Europeia, porque não existe contrato ou obrigação de serviço público. Tiveram com participação nos passos, mas isso é normal, é legal. Exatamente. Portanto, só para mais ou menos ter uma ideia, em 2014 foi 238.600, em 2015, 243.372, Em 2016, 283.569 e em 2017, 313.360. Portanto, há aqui um aumento de fluxo de passageiros, portanto, tem um aumento com participação, nomeadamente é o passo social mais, a questão dos os alunos, tem esses subsídios, essas comparticipações, mas isso é perfeitamente legal e continuarão a ter, com certeza. Se me permite também referir mais a um aspecto que não se aplica só a esta empresa, que eu tenho reparado nestas nossas funções, nós temos reparado, e eu, a semana passada, até na DGMUV, em Bruxelas, referi que, quer dizer, nós pensamos, o que é que nós temos visto, que é também na IP, na Infraestruturas de Portugal, estamos agora a iniciar o processo da auditoria e noutras empresas, é que não devia ser dado qualquer tipo de compensação sem o projeto ter um plano de manutenção. Porque senão é fácil fazer o investimento, porque os recursos financeiros que existem, quer nacionais, quer comunitários, é relativamente fácil nós ganharmos, porque devido ao país que é, os nossos técnicos sabem perfeitamente fazer os projetos, é relativamente fácil conseguirmos fazer passar os projetos em termos comunitários, mas os projetos não têm um plano de manutenção, pelo menos por 5 anos. Quer dizer, devia ser obrigado, quer em termos nacionais, quer em termos comunitários, devia ser obrigado a haver um plano, o projeto devia ser acompanhado de um plano de manutenção. E não, senão não devia ser aprovado. Porque nós verificamos que, ao longo dos anos, não há manutenção. Não há manutenção, portanto, depois as coisas ficam paradas. Ainda há pouco tempo, eu estive precisamente lá a falar em Bruxelas, a semana passada. Vocês aqui em Bruxelas, houve um túnel em relação ao metro, houve um túnel que ruiu e parou. Porquê? Não havia dinheiro para a manutenção. Portanto, quer dizer, as coisas que venham aqui... Isto foi em Bruxelas, pois. Portanto, vocês... Portanto, quer dizer, não é só em Portugal. Não há a mesma coisa. Quer dizer, não, vocês só deviam aprovar projetos de qualquer Estado-membro acompanhados, projetos de transporte, que é o que diz respeito, não é? Acompanhados de um plano de manutenção com a situação financeira desse plano para cumprir, porque senão as coisas param. E nós vimos aqui, agora no nosso país, portanto, lemos as notícias, verificamos, e nós estamos no meio, enfim, na AMT estamos no meio desta situação toda, e verificamos realmente que era extremamente importante isso acontecer. Qualquer projeto devia ter, transportes devia ter. Sim, senhor, está ali o projeto, é preciso eletrificar a linha não sei o que é mais, é preciso, portanto, comprar mais não sei o que. Está bem, e onde é que está o plano de manutenção? Onde é que estão as verbas para a manutenção ao longo desses anos? E realmente, e o engenheiro Heitor é engenheiro, não sou economista, mais que eu, muito... Também é economista.
Parece que não é engenheiro na sala.
Mas o que é que fosse engenheiro?
O doutor trata-me sempre de engenheiro.
Pois é. Eu peço desculpa. Mas eu julguei que fosse, porque me disseram isso. Ok. Então tens os mesmos problemas que eu. Então, tá. E pronto, e no essencial. Pronto. Obrigado.
Acho que o Dr. João Carvalho já disse o essencial e praticamente tudo. Eu gostava só de completar aqui com dois aspectos que me parecem importantes. Portanto, a ação de fiscalização à Soflusa foi desencadeada. Nós já estávamos a acompanhar porque notámos que havia um aumento do número de reclamações. Mas houve uma altura mais crítica, que foi em outubro do ano passado, e, portanto, levou a nós irmos não só às instalações da Soflusa, como também ao terreiro do Paço, verificar, portanto, qual era o estado da situação, porque circulavam, inclusive, na net, nas redes sociais, fotografias de situações caóticas nos cais de embarque. Pronto, e, portanto, nós fomos lá verificar e constatámos, quer dizer, de manhã fomos às instalações e à tarde fomos ao cais e constatámos que, não sabemos se fruto da nossa intervenção, também não queremos ser pretenciosos a esse ponto, mas a verdade é que a administração à tarde já tinha colocado uma embarcação, possivelmente da Transtejo para a Soflusa, e, portanto, a situação já estava mais ou menos normalizada. Nós depois apercebemos de que isto aconteceu porque havia 4 embarcações que estavam em cais, ou seja, avariaram em simultâneo, e, portanto, uma frota que devia estar em permanência de 6 barcos, praticamente tinha 2 barcos. Qual foi uma das recomendações imediatas e que foi seguida pela Soflusa? Nós constatámos, quando fomos ao Terreiro de Paço, que havia lá um aviso, que aliás está no relatório, que achámos que era tudo menos informativo ao cliente, porque dizia: lamentamos incómodos, pode haver perturbações de serviço. Desculpa, isso não é nada. E, portanto, obrigámos, e a Soflusa e Transtejo têm cumprido desde então, que é avisar exatamente quais são as interrupções que vão ocorrer, os dias, as horas, de maneira a prevenir as pessoas, para saberem, porque não é só quando chegam ao cais de embarque que verificam que não há passageiros, e, portanto, têm cumprido escrupulosamente isso, têm-nos enviado comunicações a mostrar que têm cumprido, e, portanto, isso já é um passo em frente, digamos assim, uma melhoria que está cumprida. Nós agora, no relatório, pretendemos, é mais do que isso, pretendemos que tenham um plano, enfim, não, sempre que aconteça, qual é a antecedência, qual é o teor do relatório, portanto, um plano mais estruturado, digamos assim, de comunicação, é esse um dos pontos que está em falta. Depois, um outro aspecto que eu gostava também de referir é que este ano, se olharmos para o número de reclamações, verificamos que na Soflusa caíram substancialmente, mas temos a Transtejo com um número elevado de reclamações. Ora, nós sabemos exatamente a que é que se devem essas reclamações e, portanto, até agora não se justificou haver qualquer tipo de intervenção, até porque os problemas da Soflusa e da Transtejo são um bocadinho semelhantes uns dos outros. No caso da Transtejo, nós temos este ano, portanto, estou a falar em 4 meses praticamente de 2018, já recebemos cerca de 500 reclamações, das quais 300 na Transtejo, das quais 384 se referem a incumprimentos de horário ou cancelamento de serviços, que no fundo é, porque as outras há reclamações que são dispersas e têm motivos diversos, desde o livro de reclamações até porque a casa de banho não estava própria, porque, enfim, mil e uma coisas que não são, são pouco significativas, porque são muitas que vão somando este, não é, valor. Portanto, no fundo, cingindo-nos aos suprimentos, aos cancelamentos de serviço e incumprimentos de horários, nós depois verificámos, e portanto que é um número muito significativo, que são 384, portanto destas 553, 384 referem-se a estes tipos de motivos. Constatamos que cerca de 260 estão concentradas num período em que aconteceu um aluimento de terras no cais de Belém e que, portanto, não houve interrupção de serviço, que não pode ser imputado à Transtejo, e portanto temos aí a explicação. Também houve algumas greves, alguns plenários, pronto, que motivam sempre reclamações, mas portanto temos uma explicação para este aumento significativo de reclamações na Transtejo, que em relação, por exemplo, ao primeiro semestre do ano passado, nós tínhamos 149 reclamações deste tipo, portanto, mais do que duplicaram, porque agora temos as tais 384. Portanto, da Soflusa. Na Soflusa, este ano, por incumprimento horário e cancelamento de serviço, temos 39.
Num total de
71, portanto, estou a falar dos 4 meses deste ano. No total de 71 reclamações. E aqui estamos a incluir não só reclamações inscritas pelos utentes nos livros, mas também aquelas que são dirigidas diretamente à EMT por e-mail. Nós temos um e-mail de reclamações, onde recebemos diariamente as reclamações que os utentes querem dirigir. Enfim, creio que é o essencial, está dito, estou disponível para qualquer esclarecimento adicional.
Muito, muito, muito obrigado, doutora Isabel Sequeira. Nós temos mais ou menos pouco tempo para o plenário começar, mas ainda assim, considerando isso, eu dava a palavra ao deputado Heitor de Sousa. Fecha.
Obrigado, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho e responsável pela elaboração do relatório sobre esta petição. Esta audiência é bastante oportuna, porque nos permite ouvir de viva voz quais são os, digamos, os nó górdios que é preciso desatar para que, pelo menos, a normalização do contexto organizacional desta atividade, transporte fluvial, possa ser desencalhada, digamos assim. Eu acho que estas informações são bastante úteis. Eu só tenho duas questões para colocar ao Sr. Presidente, ao Dr. João Carvalho, que é a seguinte. Como é que um contrato de prestação de serviços, que já está, pelos vistos, em processo, desde o final do ano passado, não é? Desde o final do ano passado, segundo a informação que disse, como é que isso não... Quer dizer, não se acaba, não se conclui. Qual é o problema de fazer um contrato que, ainda por cima, o Sr. Dr. João Carvalho disse qual era o caminho? Que era atualizar um contrato que já esteve assinado desde 2012 até 2014. Qual é a dificuldade de acrescentar uma adenda em que se defina quais são as obrigações de serviço público de transporte? Quer dizer, não consigo entender. É verdade que há aqui um handicap neste processo que não pode ser ignorado. É que a Transtejo e a Soflusa são empresas que, no âmbito do processo de fusão, que obrigatoriamente foram objeto para criar uma entidade ilegal, Transportes de Lisboa, que não existia, então essa nem sequer tinha contrato fundador, não era sequer uma sociedade de direito privado ou direito público, não existia. Enquanto entidade. Era uma marca. Como é que se sabe que todo o sistema de transportes em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, foi formatado com base numa ilegalidade? E depois que houve que se desfazer dessa ilegalidade, é verdade que o governo já podia ter cuidado desta situação e ter desatado este nó. Mas, Sr. Dr. João Carvalho, o que é que a AMT pode fazer ainda para forçar o governo a criar esse contrato, a fazer esse contrato? Será que é preciso fazer uma minuta e fornecer ao governo a minuta e dizer, olha, vejam lá se está de acordo e vejam lá se isto desencalha? Porque a presidente da Transtejo, a Marina Ferreira, a doutora Marina Ferreira, que eu aliás conheço bem, porque ela também fazia parte da Carris, uma das coisas que nos diz é que as regras de financiamento, como não são claras, todos os anos ninguém sabe quanto é que no ano seguinte vai ter em termos de ajudas, de indemnizações compensatórias ou de comparticipações. E, portanto, eu acho que isto é obrigatório. O Sr. Presidente tem razão na questão dos planos de manutenção plurianual, mas eu até, se me permite, iria um bocadinho mais longe. Eu acho que as empresas de transporte público têm que ter planos estratégicos de desenvolvimento. Ou seja, têm que saber qual é o caminho, qual é o rumo que têm. Porque o próprio Ministro já aqui nos veio dizer que a frota da Transtejo e da Soflusa é uma frota que tem no mínimo 40 anos de idade. E, portanto, 40 anos de idade... Com todo o respeito, mas eu acho que já se podia começar a pensar na renovação da frota, até porque do ponto de vista da poluição e dos efeitos negativos que sobre os panos de água têm embarcações que ainda andam a fuel óleo, é terrífico. E, portanto, a própria Transtejo Soflusa tem que começar a modernizar a sua frota e isso tem que ser feito com ajudas do Estado e com investimento público, porque é isso que os portugueses exigem do seu sistema de transportes. E, portanto, enquanto não houver esse plano estratégico e saber como é que esse plano estratégico é financiado ano a ano, vai haver sempre um problema de financiamento, seja na manutenção, seja na renovação da frota, seja na reparação, seja no que for. E, portanto... Eu creio que essas circunstâncias valia a pena serem também compaginadas nesta altura. Obrigado.
Obrigado, Dr. Sousa. Eu próprio, embora estando aqui a dirigir a reunião, gostava de pedir só alguns esclarecimentos relativamente objetivos e simples em relação ao que foi aqui colocado. Falou-se aqui na questão da frota e do plano estratégico para a modernização e renovação de frota. Isto é uma recomendação concreta, é a recomendação número 4 à empresa. A empresa, no seu exercício do direito contraditório, basicamente vem dizer que isso não é preciso. Pronto. E eu devo dizer que não percebi muito bem qual é, digamos, a consequência jurídica relativamente a uma recomendação que é emitida, contraditada pela empresa, e depois se mantém. Então, nesse caso, aqui depende essencialmente da empresa, embora o Governo tenha, enquanto acionista e enquanto tutela, tem depois a decisão sobre a proposta, mas a questão que se coloca é, da leitura que a autoridade faz sobre o seguimento da recomendação que é colocada, se é de esperar, eu peço desculpa por colocar isto nestes termos, mas não consigo encontrar a melhor formulação. Se é de esperar que, de facto, o plano seja desencadeado e iniciado os trabalhos para o planear, porque quando a própria empresa diz, não, os navios têm 18 anos, 14 anos, e isto dura 20, 25, e quando tem 25 anos, que é o prazo, e o prazo de amortização é que está previsto para 20 anos. Então, como é que esta questão é considerada e como é que analisam este assunto? Sobre a questão dos ferries, ou do ferry, porque só está um a funcionar, a ligação para a Trafaria, eu queria perguntar o seguinte. Em relação à Soflusa, foi muito clara a explicação sobre a ausência de contrato, de serviço público. Relativamente à Trafaria, peço desculpa, relativamente aos ferries, eu pergunto como é que os senhores analisam a circunstância de haver um serviço que é interrompido pelo alojamento de terras num dos terminais, sendo que, havendo a opção, as instalações permitem outro tipo de ligação. Isto é, no terminal do Cais Sodré, pelo menos, existia a possibilidade de garantir uma alternativa durante aquelas semanas em que, quer por razões de aluimento, quer por razões de mau tempo, que também em várias ocasiões o mau tempo tem provocado interrupção do serviço, e como é que esta questão é observada pela autoridade à luz daquela necessidade que se coloca com maior acuidade, que é os veículos que não podem atravessar a ponte sobre o Tejo. São os veículos que dependem daquela ligação fluvial para poderem passar de uma margem para a outra. Eu julgo até que um antigo presidente da Transtejo aqui na Assembleia disse que essa é a única obrigação que nós temos, mesmo estipulada por serviço público, é temos mesmo que garantir a ligação de veículos que não podem utilizar a ponte. E essa preocupação surgiu ao longo daquele tempo em que não existiu e das vezes que pontualmente é interrompido o serviço. E, finalmente, a questão dos transportes alternativos. Uma coisa é a ideia geral e abstrata de uma entidade que é responsável por um serviço. Se não cumpre esse serviço, tem de garantir alternativas às pessoas, não é? Tem que haver algum transporte do Barreiro para Lisboa. A questão que eu coloco é, do ponto de vista do funcionamento do sistema de transporte, nós temos a noção, o caso de Barreiro e Montijo talvez seja particularmente complicado, mas o Seixal é a mesma coisa, para a ligação ao destino dos barcos. O destino é o Terreiro do Paço, é a Baixa de Lisboa, e as pessoas que chegaram a utilizar o transporte alternativo em autocarro experimentaram uma vez e disseram que isto nunca mais na vida. E a pergunta é, até que ponto o transporte alternativo é mesmo alternativo quando não é fluvial? Penso que me faço entender nesta questão. E eu peço desculpa, era os três pontos que eu gostava de colocar e deixava a vossa consideração para a resposta conjunta e ficando por aqui.
Independente da doutora Isabel, portanto, de me complementar, iria já responder à questão do doutor Heitor. Eu penso que, porque é que ainda não foi feita uma simples adenda, basta uma folha A4 dizer que, portanto, uma adenda ao contrato tal, portanto, este contrato é válido até não sei quando, nas condições, uma coisa simples, não é? Porque é que provavelmente isso não foi feito? Porque, Sr. Deputado, se nós olharmos o contrato que terminou em 31/12, o número de ligações diárias mínimas por sentido Barreiro-Lisboa e vice-versa, em dias úteis era 72, sábados 32 e domingos e feriados 29. Provavelmente, devido à idade da frota, e ressalvo, devido, e já vou referir, à idade da frota, ao estado de manutenção da frota, se calhar até mais que a idade, o estado de manutenção da frota, seria difícil à empresa cumprir com as obrigações de serviço público que estavam referidas agora. Depois seria, ok, mas então faço uma adenda, em vez de ser com estas... Exatamente, em vez de ser com estas ligações, reduzir-se as ligações. Provavelmente haveria protestos, provavelmente haveria, enfim, vocês saberão melhor que nós aquilo que poderia acontecer, não é? Com as pessoas, com os utilizadores deste tipo de transporte. Mas eu penso que o essencial é devido à obrigação de serviço público que o contrato anterior previa. Eu posso deixar o contrato se quiser que eu tenha. Eu deixo o contrato. Eu tenho o contrato também. Então deixamos aí o contrato.
Isso é muito útil, pois. Mais fácil assim.
Pronto, portanto, provavelmente é essa a dificuldade. Em relação à questão da frota antiga, frota velha, vamos lá ver. E nós, provavelmente, alguns de nós temos viaturas próprias e podemos usar um carro até aos 50 anos, sabemos agora. Quanto é que custa a manutenção de um carro com 50 anos? Não é por acaso que enfim, as máquinas...
Também depende do carro.
Também depende do carro, também é verdade. Enfim, o meu carro pessoal já tem uns 18 anos ou 19 anos. Mas, enfim, de qualquer maneira, enfim, o problema é a manutenção. Isso. Como não há recursos, não tem havido recursos ao longo dos anos para a manutenção, isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando vai para o estaleiro... Para já, também é uma dificuldade que a empresa tem em termos de estaleiros nacionais. Há uma grande dificuldade. Quase que se pode dizer que é quase algum monopólio, portanto, que em Lisboa, que eu saiba, há um estaleiro. E depois há o de Viana do Castelo. Ah, e depois há os do Mondego. Assim, enfim, não há dinheiro. Quer dizer, eu sinto a responsabilidade. Eu vejo as dificuldades que... os gestores têm deste tipo de empresas, porque já tive também do outro lado, as dificuldades têm, porquê? Porque seria muito mais fácil, por exemplo, temos aqui estes navios para fazer a manutenção obrigatória, por causa dos certificados de segurança, obrigatória durante o ano 2018. Estamos aqui cinco. Vamos fazer um concurso para cinco. Mas isso é muito complicado com o Ministério das Finanças. Portanto, isso não funciona. E como não funciona... Aliás, devo dizer que se o mercado fosse aberto, a Transtejo Solfus já tinha ido à falência, já estava um privado lá. Eu não tenho a mínima dúvida disso, não quer dizer que eu esteja a defender isso ou não. Agora, tem de haver alguma elasticidade, isto é, o Ministério das Finanças tem de perceber que há uma atividade que não pode parar, porque tem de analisar tudo, quer dizer, e tem tempo para analisar e há regras. Quer dizer, as empresas que são empresas de ponta, e nomeadamente estas que estão ao serviço do público, têm de ter uma atenção especial por parte do Ministério da Finanças. Devem ser, com certeza, escrutinadas, não está isso em causa. Agora, deve haver exceções para este tipo de empresas, no sentido de rapidez, no sentido de poderem. Portanto, eu compreendo muitas dificuldades da doutora Marina, ou dos antecessores da doutora Marina, compreendo perfeitamente, mas temos de cumprir com as nossas competências. Que é monitorizarmos e vermos a compliance entre a lei nacional, a lei comunitária, etc. Mas eles têm muita dificuldade. Portanto, a renovação, claro que é necessária, claro que temos visto na comunicação social se é elétrico, se são por gás, se é por diesel, se é por quê. Agora, realmente é preciso recursos para isso, é preciso recursos para comprar, é preciso recursos para manter. Mas é necessária a renovação, portanto, havia um plano de renovação de óleo, não há a mínima dúvida, não é? Que embarcações distintas, por cima, que estão utilizadas maciçamente, sempre a trabalharem. Portanto, há uma manutenção muito boa, programada, muito boa, ou então, realmente, e a minha experiência na área marítima diz-me isso, portanto, não, ou então não, as coisas não funcionam.
A classe da manutenção Flusa são os navios mais novos do grupo de transtores Flusa. Estamos a falar dos navios mais recentes.
Mais recentes.
Os piores são os atracadores.
Os piores são os atracadores, são aqueles que já têm 40 anos ou 30 anos. São os cancelheiros, exatamente. A questão dos transportes alternativos que nós obrigamos. Pois, quer dizer, não é a mesma coisa, não é alternativa ao transporte fluvial, o pessoal apanha ali, está no outro lado, passar 10 minutos, um quarto de hora, 20 minutos, está do outro lado. Mas realmente não é alternativa, mas não havendo embarcações. Para haver embarcações a substituir, têm de procurá-las, portanto, não sei onde, porque realmente este tipo de embarcações não é fácil substituirmos. Uma coisa é uma embarcação de grande porte, que é muito fácil, há muitas, substituir, por exemplo, transporte aqui para os Açores. Agora, para aqui, para este, é muito difícil a empresa conseguir, não tem, então vou ali ao lado alugar, no modo marítimo é afertar, vou ali ao lado afertar uma embarcação, não há, mesmo as embarcações que há, que nós chamamos a atenção quando estivemos lá, há embarcações turísticas, talvez haja uma ou outra que vocês consigam, ou os de Troia, a questão de fazer o sado, talvez consigam, já falámos, mas enfim, não sabemos, pronto, mas verifiquem se pode ser alternativo. Parece, aparentemente, que o resultado não foi, ou porque não estavam disponíveis, ou porque não faziam aquilo, não estava para aquilo que eles queriam. Mas realmente, posso ter deputado Bruno Dias, não, o transporte rodoviário não é nenhuma alternativa, isto não é, mas há falta de mais, pelo menos há uma obrigatoriedade da empresa de cumprir com alguma coisa, né, para a pessoa que pagou o seu passo não ficar a olhar e não ter nada. Isto é o mínimo que eles têm que fazer. A questão do ferry. A trafaria, enfim, eu não sei se a doutora pode responder a isso ou não, em relação ao ferro da trafaria. O que poderei dizer daquilo que nós tivemos conhecimento, a alternativa, tanto quanto eu auscultei, até fui eu, auscultei a empresa, qual era a alternativa que tinham, e o que me foi dito foi que a alternativa havia, sim senhor, alternativa para sair no Castoré e que os utentes não estavam disponíveis para irem para o Castoré. Foi respondido, mas foi respondido, não foi prescrito, portanto não tenho provas disso, só que foi respondido verbalmente e vinha na comunicação social. Também vi isso, alguns na comunicação social. Mas não sei se que a doutora Isabel tem mais alguma informação sobre essa questão da trafaria. Também não tem. Portanto, não estamos ainda, não podemos vir, caso os seus deputados assim estejam interessados, verificar a questão transtexto, trafaria, o que é que se passou exatamente.
A questão do transporte de veículos.
Sim, com certeza que iremos ver isso pelo menos prescrito, dentro de dias terão cá uma informação nossa sobre essa questão da trafaria.
Sim.
Então, resta-nos agradecer esta vinda da AMT à Assembleia da República. Eu julgo que foi uma reunião com informação muito útil para o trabalho de acompanhamento aqui na Comissão. Nós vamos, eventualmente, parece-nos que não haverá mais audições a realizar neste processo. Nós realizámos várias reuniões e audições no âmbito desta petição e já depois de ter surgido este relatório, então, ficou colocada a questão de fazermos este encontro e foi útil e por isso queremos agradecer a presença e o contributo nesta reunião, quer do Dr. João Carvalho, quer do Dr. Isabel Sequeira. Dou a reunião por terminada. Muito boa tarde e obrigado.